Satisfação, Edgar Bueno, recebê-lo aqui na CBN Cascavel. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Quero saudar toda a tua equipe aí, né? Uma equipe enxuta, mas que trabalha, que faz a coisa acontecer. Saudar a família do Renato Silva e todos os seus associados, né? O grupo Renato Silva. Também fazer uma saudação muito especial, porque eu sei que tem muita, muita gente ouvindo nós nesse momento, porque a CBN realmente, ela goza desse privilégio de ter uma audiência fantástica e muito bem selecionada. Então, a minha saudação a todos vocês que estão aí nos ouvindo nesse momento.
E eu vejo o senhor muito firme, muito forte, aos 70 anos, governou Cascavel por 3 mandatos, 3 vezes deputado estadual. O que pensa o Edgar Bueno? Qual é o futuro? Está agora buscando, de repente, um partido? Pode participar das próximas eleições, Edgar?
Pois bem, essa é uma pergunta que me fazem muitas vezes ao dia, né? E eu não tenho uma resposta ainda definitiva, não posso dar essa resposta definitiva. Eu não digo que não sou candidato, porém ainda não estou dizendo que sou. Mas eu tenho que considerar um clima que está se criando na cidade, quem vai disputar, quem vai para a reeleição, quem deixa de ir, enfim. Todas essas avaliações nós estamos fazendo. E uma das coisas que poderá me levar à disputa de um quarto mandato são as provocações, as tentativas de acabar com a minha vida política, sabe? A perseguição, um processo atrás do outro, gente que não abre processo contra ninguém, mas contra mim abriam. Então a minha vida, ela se tornou mais difícil, porque é uma perseguição política para exterminar o nome de Edgar Bueno, entendeu? Política, entendeu? E eu tenho consciência de que nós fizemos uma grande administração, vai ser, ninguém vai conseguir comparar o número de casos que fizemos. Enfim, não faltava remédio na saúde. Então, a nossa administração tem uma série de qualidades. Por exemplo, sem alarde, nós preparamos o aeroporto, ninguém fala isso, mas preparamos o aeroporto para ter aqui hoje a Gol e para ter hoje aqui a Azul, com 118 lugares. Eu parabenizo o prefeito e torço para que ele acabe as obras, mas as obras que ele começou a tocar agora há pouco tempo, não tem uma dobradiça que foi colocada lá, que o avião, a empresa Azul, a Gold, falou, ó, se só vou colocar o avião lá, se colocar uma dobradiça numa porta lá que não tem. Não, não precisou nada disso. A pista que nós fizemos é adequada, tamanho adequado, está comparado com o aeroporto de São Paulo, o que mais recebe voos lá. Então veio para cá, Gol veio para cá, nós já esperávamos há muito tempo e agora chegou o momento deles chegarem. E quando nós melhoramos a vida trazendo para cá aviões de 72, onde eles têm capacidade de 72 bancos, já melhorou muito. Nós saímos de 3 mil e poucos passageiros mês para 200 e tanto. Você imagina agora com 2 voos. Da Gol e 2 voos também da Azul, o que vai significar isso para Cascavel e para a região? Então, queiram ou não queiram, acreditem ou não acreditem, os aviões estão aqui porque nós preparamos. Mas uma cidade, uma prefeitura, um estado nunca fica pronto. O Zé Roberto vai acabar a administração dele e vai estar tudo pronto. Não existe isso. Você vence, começa a amassar e o outro faz o pão. O outro chegou no momento de assar o pão, tirou o pão, mas nunca é de uma mão só que se conclui tudo. Algumas coisas, como a maioria, nós concluímos tudo. Você imagina? Fizemos quase 5 mil moradias para o povo, de baixa renda, de até um salário mínimo. Então, nós temos, assim, um legado que tem que ser analisado, e ele está, assim, esse legado, ele se torna uma aprovação diante do eleitor que quer um futuro para sua cidade, que pensa quem será o seu representante, o que, que vai ser dos seus filhos se Cascavel cair na mão desse, daquele. Cada um tem o seu perfil, cada um tem as suas qualidades e cada um tem os seus defeitos. Então, o povo está se manifestando e eu estou ouvindo o povo. Medo de disputar não tenho. Se Deus continuar me dando a saúde que eu tenho até hoje, eu não tenho nenhum problema também de saúde, aliás, com uma resistência até para participar de alguma maratona por aí. Esses dias fui na Foz do Iguaçu, corri 21 quilômetros. Então, quer dizer, estou mostrando que o meu coração está bombando, está bem, problema de saúde nós não temos e medo de eleição nós não temos também. Então, isso poderá acontecer, mas agora nós estamos pensando aí na questão partidária. Eu já recebi vários convites para ingressar em algum partido. Isso nós estamos fazendo com a maior calma do mundo, sereno, não tem pressa para tomar essa decisão. Eu estou vendo assim que parece
tem
que...
Tem até quando para tomar a decisão, Edgar, pelo calendário eleitoral?
Até um ano atrás era um ano antes. Uhum. Agora já é 6 meses antes. Então você veja
tem
que
mais um prazo
aí. Tomar essa decisão ano que vem. Não vou esperar tudo isso, lógico, mas vamos esperar aí 1 mês, 2 meses.
Você fala que poderia ir para o PP. Tem uns 3, 4 convites aí.
Não, tem vários partidos. Eu não gosto de falar sigla, porque fica ruim. Depois você fica falando uma sigla, você acaba não acertando, não indo, tudo isso
atrapalha,
é muito delicado.
Atrapalha as conversas.
Então eu prefiro deixar assim no sigilo todos esses convites que eu tenho recebido, mas te garanto que tenho recebido bons convites de boas legendas, legendas importantes, e de você estando numa legenda boa, bem consolidada, isso ajuda, né? Porque você tem que pensar nos vereadores. Precisamos eleger vereadores. Não é só eleger vereadores, são qualidades. Eleger vereadores que representem com dignidade, sabedoria e que tenha compromisso com a população. Assim se faz uma grande câmara, uma grande bancada, e está na mão deles também o destino da cidade. Depende muito do vereador. As leis passam por lá, e se o vereador tem esse discernimento, tem essa capacidade intelectual, tem esse comprometimento com a cidade, com certeza a coisa vai sair mais aprimorada. Porque aí, quando a prefeitura manda um projeto, eles podem melhorar o projeto, né? Uhum. E hoje nós temos uma certa carência. Nós temos alguns vereadores na Câmara que são bons, mas tem uns vereadores ali que não sabem por que estão lá. Então, nós temos que melhorar, assim, levar qualidade para dentro. Quem decide isso? Não é eu, não é você, não é ninguém. Quem decide isso é o povo. O povo é que tem que fazer a seleção dos seus representantes. Só o povo tem esse poder. Só ele chega lá na urna, absoluto, democrático, ninguém pode influenciar o voto dele, e ele pode escolher o que há de melhor para representar quem? A sua família, a sua cidade, os seus filhos, o futuro da cidade, o futuro da educação, o futuro da saúde, geração de empregos. Cascavel é uma cidade latente, crescente, mas vamos ter que atrair. Eu consegui fazer 5 ou 6 parques industriais. Mas estamos carentes de trazer para cá uma grande empresa, porque hoje tem grandes empresas, mas ela é tecnológica, ela não dá quase, ela arrecada para o município, que isso é bom, né? Mas a nível de dar um número expressivo de empregos, ela não dá mais, porque ela é muito tecnológica. Então é importante trazer uma empresa que seja de grande porte, mas que precise da mão de obra. Não só da tecnologia, mas muito da mão de obra, porque nós precisamos empregar. O que, que é o orgulho de um pai que tem salário, que tem um teto para morar, que tem seus filhos para criar? Quando eu cheguei em Cascavel, no meu primeiro mandato, tinha 500 casinhas com lona preta na cidade, e eram as favelinhas, aqueles blocos de favela, dava 500 casas. Imediatamente nós fizemos Julieta Bueno. Construímos lá o Julieta Bueno. Tiramos as pessoas da vala, do lado do rio Bezerra, do lado do rio Cascavel, tiramos essas pessoas do lado de algumas fontes que tinha ali no Pacaembu e levamos lá para o Julieta Bueno. A alegria daquilo, a autoestima daquele pai, daquela mãe, e lá nós colocamos aquelas casas todas no nome das mulheres. Por quê? Nós chegamos a essa conclusão e hoje nós estamos sendo imitados no Brasil inteiro. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que quando dava a separação de pai e de mãe, e muitas vezes família desempregada, os filhos ficam todos com a mãe. Se a mãe for para baixo da ponte, eles vão junto com a mãe para baixo da ponte. Então nós tomamos uma decisão, vamos colocar no nome da mulher, porque se houver a separação, essa mulher fica dentro de casa e, logicamente, fica com seus filhos. É difícil, 1% que vai com os pais, o resto é tudo com a mãe. Então nós criamos essa modalidade de colocar o bem, o patrimônio, a casa, no nome da mulher. E olha, depois eu comecei a ver, isso começou a se espalhar. Hoje a Caixa Econômica usa isso sistematicamente, Banco do Brasil também, e todo mundo começou a usar mais a partir de Cascavel, que nós conseguimos visualizar, conseguimos enxergar que realmente o filho fica muito mais com a mãe do que com o pai, e a gente queria proteger a família.
Foram várias as ações durante esses 3 mandatos, e outros prefeitos também, como o senhor colocou, deram a contribuição, e Cascavel realmente é um orgulho para todos nós. É a cidade que mais gera, é a segunda, terceira cidade que mais gera emprego no Paraná, é uma referência para o Brasil, e Cascavel só cresce, ninguém segura mais, não é,
Edgar? É verdade, tem algumas coisas que se destacam para valorizar a cidade, para chamar atenção, e ela entra nos índices das melhores cidades do Brasil, que é a questão do esgoto.
Uhum.
Quando eu comecei lá atrás, tinha 43% de esgoto, que já era um índice razoavelmente bom para o Brasil.
Mas nós, parece que é a sexta do Brasil hoje.
É, nós chegamos a 98,5%, 99%, não é pontos.
E agora já chega quase 100%, me parece.
Agora vai arredondar para 100%, porque é uma coisa natural. Não chegou bem a 100%, mas falta
99,
uma quirelinha aí, já vamos chegar a 100%. Isso é um índice que eleva a cidade na qualidade das cidades do Brasil, porque tem vários órgãos de governo, tem várias ONGs, tem vários órgãos que é da sociedade civil, eles medem seriamente o que representa Maringá no ranking brasileiro, o que representa Cascavel, o que representa Curitiba, o que representa Corbélia, Anaí, Céu Azul. Eles têm este ranking. E nós, lá atrás, eu me lembro que nós estávamos lá para cima de 200 e foi baixando. Quando nós vimos, nós já estávamos com 30, com 40, hoje já estamos com 29 e no Paraná é a segunda. Então, Cascavel realmente é um orgulho para todos nós. Cresce muito. Muitas vezes tem pessoas que não valorizam a cidade, mas é porque não saem por aí ver como é que estão as outras. Uhum. Né? Por que que as cidades vizinhas não cresceram? E por que que nós crescemos? Então, alguma coisa, alguma essência tem aqui. Essa cidade é predestinada para ser uma metrópole. E vai ser. Nos anos 60, os que vinham do sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles vinham passar por Cascavel, porque a cidade dos sonhos era Toledo. A cidade prometida era Toledo. E lógico que era, ela era maior que Cascavel. Hoje, ela é um terço de Cascavel. Uhum. Se veja que loucura isso. São da mesma idade, como Cascavel cresceu. Então, por isso que eu digo, é uma cidade predestinada. Nós, além de amá-la, temos que cuidá-la e temos que pensar sempre, constantemente, no seu futuro.
Edgar, muito obrigado pela presença aqui, pela gentileza de conceder a entrevista para a CBN Cascavel, e mais para frente nós vamos voltar a conversar, de repente já projetando as eleições de 2020.
Muito bem, estarei à disposição. Meu abraço a todos, muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
Conversamos com o ex-prefeito Edgar Bueno.